Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de maio de 2019.
E vamos ao destaque do dia, crianças e adolescentes na escola.
12 milhões de estudantes que recebem o Bolsa Família cumprem a frequência escolar mínima exigida neste início de ano. Henrique Jasper.
A frequência escolar mensal é um compromisso assumido pelas famílias ao ingressarem no programa do governo federal.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Para parlamentares, presidente Jair Bolsonaro defende a aprovação da nova Previdência.
E destaca a importância do Brasil buscar acordos comerciais com outros países para o crescimento da economia.
Nós vamos continuar esse trabalho, é interesse de todos aqui, de aproximação com o mundo todo, em especial no tocante ao comércio.
E a Empresários Mineiros, vice-presidente Hamilton Mourão, fala também da nova Previdência e defende uma aproximação maior entre Brasil e China.
A China já produz hoje 32% do PIB mundial e deverá ultrapassar a metade do PIB mundial. Então nós temos que ter uma parceria estratégica com esse país.
Combate à obesidade infantil.
Ministério da Saúde bate de porta em porta para saber hábitos de alimentação de crianças de até 5 anos. Natália Koslick.
O objetivo é usar essas informações para direcionar a construção de políticas públicas.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
'Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil.
Diálogo para aprovar a nova Previdência.
O presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje com parlamentares e ministros.
Foi um café da manhã para aproximar as relações entre o governo e o Congresso.
O presidente Bolsonaro também confirmou sua ida aos Estados Unidos semana que vem, entre os dias 14 e 16.
A repórter Luciana Colares de Holanda conta pra gente como foi.
Foi mais uma reunião para melhorar a interlocução entre os poderes executivo e legislativo. Muitos parlamentares participaram do encontro. E ao lado de Paulo Guedes, da Economia, e do ministro Santos Cruz, da Secretaria de Governo, foram discutidas estratégias para agregar apoio da base aliada à aprovação da reforma da Previdência. O presidente tem repetido que precisa contar com o parlamento para fazer alterações que considera benéficas para todos os brasileiros. Apoio que o ministro Santos Cruz diz que o governo tem recebido.
O objetivo é confraternizar, agradecer o apoio expresso que nós temos recebido dos parlamentares em todas as nossas ações. O ministro Paulo Guedes ontem, com o assunto que é o coração hoje da política de governo, foi absolutamente apoiado por uma parcela dos nossos deputados. Então, é um café da manhã de relacionamento, que na nossa cultura o relacionamento é extremamente importante. Todos nós viemos aqui para trabalhar de maneira objetiva e manter o foco do governo nas coisas positivas.
O presidente confirmou sua viagem a Dallas, no Texas, onde vai receber uma homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Jair Bolsonaro explicou que a intenção do governo é estreitar relações com vários países para que o Brasil ganhe cada vez mais espaço na economia mundial.
Está tudo acertado pelo ex-presidente Bush, por Ted Cruz, entre outras autoridades. Nós vamos continuar esse trabalho, é interesse de todos aqui, de aproximação com o mundo todo, em especial no tocante ao comércio.
E hoje, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, cumpriu agenda na capital mineira para falar da Previdência, de comércio internacional e de outros assuntos de interesse do governo. A repórter Márcia Fernandes acompanhou e traz os detalhes.
O comércio exterior e a busca por novos mercados consumidores de produtos brasileiros também foi destacado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, durante uma palestra para cerca de 500 empresários do ramo da indústria em Belo Horizonte. O vice-presidente falou sobre a situação política e econômica do país, os desafios e as expectativas para o futuro. Hamilton Mourão disse que a abertura do Brasil para outros mercados precisa ser feita de forma gradual e segura. O vice-presidente também apontou a importância do Brasil estreitar laços com potências como Estados Unidos e China.
A China já produz hoje 32% do PIB mundial e, até o final dessa década, deverá ultrapassar a metade do PIB mundial. Então nós temos que ter uma parceria estratégica com esse país, porque ele é o peão do jogo hoje. Não descartando a importância do outro grande polo, aqui na nossa América, que são os Estados Unidos da América, o campeão da democracia e das liberdades, que vive um momento difícil, e o restante do mundo procurando se adaptar e buscar a sua posição, o seu lugar ao sol.
Durante a palestra, o vice-presidente também defendeu um serviço público mais eficaz e que o Estado atenda melhor às demandas dos moradores das periferias. Ele disse também que é preciso investir na educação básica desde os primeiros anos. E voltou a defender a necessidade das reformas para organizar as contas públicas.
Se nós não aprovarmos as reformas necessárias, em 2022... as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Ou seja, o país quebra. Países quebram. Então esse é o desafio a ser enfrentado. E eu chamo que tem que ter três coisas nessa hora. Nós temos que ter clareza para que todos entendam. Determinação para levar avante e paciência para poder superar isso aí.
Para o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Rosqui, essa aproximação com empresários é importante.
A comunidade empresarial é aquela que promove o desenvolvimento, é que tem capacidade de investir e gerar riqueza. Então, quando o Poder Executivo se aproxima dessa comunidade e dialoga com ela nas necessidades, nas mudanças que são necessárias para melhorar o ambiente de negócio, tudo fica mais positivo, gera expectativa positiva, gera potenciais investimentos e com isso melhora a perspectiva da economia brasileira.
Na semana que vem, o vice-presidente Hamilton Mourão deve ir à China em uma série de visitas para a aproximação do Brasil com outros mercados. Reportagem Márcia Fernandes.
E o presidente Jair Bolsonaro recebeu esta tarde governadores de 8 estados da região Nordeste e o vice-governador da Bahia.
A repórter Luana Karen está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre a reunião. Boa noite, Luana.
Boa noite, Nazi, Gabriela, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Os governadores do Nordeste entregaram ao presidente Jair Bolsonaro uma carta com duas principais reivindicações. A primeira é a transformação do Fundeb, fundo que financia a educação básica no país, em um fundo permanente. De acordo com a legislação, o Fundeb acaba no ano que vem, como explica a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.
Fundeb que termina a vigência no próximo ano, daí a urgência que nós avancemos nesse debate e colocamos, portanto, para ele a proposta dos governadores de todo o Brasil, que é uma emenda à Constituição para tornar o Fundeb uma política permanente e, ao mesmo tempo, ampliar a participação financeira da União junto aos estados e municípios.
Outra reivindicação dos governadores do Nordeste foi por investimentos em infraestrutura na região. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro acatou os pedidos dos governadores. Vamos ouvir.
Os acatou, acreditando ser de fato realmente importante, particularmente no contexto de desenvolvimento daquela região. E fará todo o esforço para adequar orçamento e planejamento do nosso governo para atender a essas demandas.
O porta-voz informou ainda que o presidente Jair Bolsonaro apoia a recriação dos ministérios das cidades e da integração nacional. Na reforma ministerial feita pelo presidente no começo do ano, esses dois ministérios foram fundidos no Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas, segundo o porta-voz, o presidente Bolsonaro entendeu que a pasta estava sobrecarregada e compreendeu o pedido de prefeitos e de parlamentares para a mudança. Também foi anunciado que o atual ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, será ministro da Integração Nacional. Ao vivo, Luana Karen.
Quem recebe o Bolsa Família deve cumprir uma série de compromissos para continuar recebendo o benefício.
São as chamadas condicionalidades.
Na área da educação, a mais importante delas é a presença dos estudantes na escola.
Mais de 12 milhões de crianças e jovens que recebem o Bolsa Família tiveram a frequência escolar acompanhada no primeiro bimestre deste ano.
E eles estão seguindo à risca as condições para receber o benefício. 95% estão frequentando a escola.
O acompanhamento da frequência escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo programa Bolsa Família atingiu, em 2019, índice recorde para o primeiro bimestre letivo. No total, foram registradas as presenças de 12 milhões de alunos, o que corresponde a 90% do total de favorecidos pela iniciativa. Redes municipais e estaduais de educação, coordenadas pelos Ministérios da Educação e da Cidadania, monitoram a assiduidade dos beneficiários em idade escolar. Dos mais de 12 milhões de alunos acompanhados, 95% cumpriram a condicionalidade da educação. O secretário nacional de Renda e Cidadania, Tiago Falcão, destaca que as condicionalidades têm efeitos positivos em diversas áreas, como no desempenho dos alunos.
O acompanhamento da frequência escolar, do calendário de vacinação e da evolução antropométrica das crianças trouxe efeitos para além de tudo que nós esperávamos. A gente tem já resultados positivos de aumento da frequência escolar, de redução do abandono escolar e também de melhoria em performance nas provas de acompanhamento da performance dos alunos.
A frequência escolar mensal é um compromisso assumido pelas famílias ao ingressarem no programa do governo federal. A frequência mínima é de 85% para crianças e jovens de 6 a 15 anos e para os beneficiários de 16 a 17 anos, o estipulado é 75%. Segundo o secretário nacional de Renda e Cidadania, Tiago Falcão, a educação é o caminho para tirar os jovens da pobreza. Falcão defende que é preciso melhorar o acesso a serviços educacionais e de saúde para mudar a vida de crianças e jovens carentes.
Então, quando a gente fala que um programa de transferência de renda, ele mira a saída da armadilha da pobreza, que faz com que crianças de famílias pobres sejam no futuro adultos pobres, a gente está falando de que a situação educacional de saúde dos filhos deve ser diferente da situação de educação e saúde dos pais. E isso a gente tem visto claramente no desenvolvimento do programa.
Luzinete da Costa, mãe de 3 filhos e beneficiária do programa Bolsa Família no Maranhão, reconhece a importância da educação para o futuro e diz que a frequência regular dos estudantes é fundamental. Ela reforça que a presença em sala de aula deve ser incentivada desde a infância pelos pais.
Na minha casa, eu sempre eduquei eles para ir sempre para a escola. Então, o incentivo é da mãe, dos pais. Eles entendem que pela manhã tem que acordar cedo e ir para a escola, então eles já fazem isso tranquilamente. Eles gostam da escola, tem ótimos professores aqui, quando chega da escola me conta o que quiser. Eu sempre estou lá na escola também. Sempre participo, né? Que é muito importante, aí também está na escola.
O Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres, com renda per capita mensal de até R$ 85,00, e pobres, que contam com renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00. Reportagem Henrique Jasper.
O Ministério da Saúde está visitando casas de todo o país para saber os hábitos alimentares de crianças de até 5 anos.
Você vai ouvir ainda nesta edição de que forma esta ação pode evitar a obesidade infantil e doenças como diabetes e hipertensão no futuro.
A taxa básica de juros da economia foi mantida em 6,5%.
A decisão do Comitê de Política Monetária, Copom, que se reuniu ontem, foi por unanimidade.
Em nota divulgada pelo Banco Central, os integrantes do comitê explicam que os indicadores recentes da atividade econômica mantêm o processo de recuperação gradual da economia brasileira.
E que a inflação está em níveis apropriados, justificando a manutenção da taxa.
A chamada taxa Selic serve como referência pelos bancos para estabelecer os juros finais ao consumidor nas diversas modalidades de crédito.
E também é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação.
Quando os preços estão em alta, por exemplo, o Copom aumenta os juros, freando o consumo e reduzindo o dinheiro em circulação na economia.
Por meio de um estudo inédito, o Ministério da Saúde está monitorando os hábitos alimentares de crianças com até 5 anos de idade.
Até o final do ano, estão sendo realizadas visitas domiciliares em todas as regiões do país para avaliar o crescimento e desenvolvimento dos pequenos.
A ideia é atualizar as estatísticas e, com isso, criar ações voltadas para a promoção da saúde das crianças e evitar que tenham doenças como diabetes e hipertensão no futuro.
Afinal, a gente sabe como é difícil controlar a quantidade de doces e biscoitos que a garotada come, não é mesmo?
Maria Silvana dos Santos, de Salvador, na Bahia, ainda amamenta a pequena Bruna, de 1 aninho e 10 meses.
mas desde que introduziu a alimentação complementar, ela toma todo cuidado com o que oferece para sua bebê.
Eu evito muito dar assim, açúcar, gordura, tipo de caixinha, agora não tomo refrigerante ainda, verdura, essas coisas, como de tudo.
Para conhecer mais sobre os hábitos alimentares de crianças com até 5 anos de idade, o Ministério da Saúde está realizando visitas domiciliares em 123 municípios de todas as regiões do país. As informações coletadas vão permitir avaliar o crescimento, desenvolvimento e deficiências de nutrientes das crianças. O objetivo é usar essas informações para direcionar a construção de políticas públicas, como explica o coordenador substituto de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Eduardo Nilson.
Esses primeiros 1.000 dias de vida, incluindo a própria gestação, são determinantes para toda a vida. Então, é essencial aprimorar as políticas para ter uma melhor alimentação em crianças que cresçam bem, que cresçam com saúde e tenham seu pleno desenvolvimento.
Nos meses de março e abril, já foram realizadas visitas domiciliares em 7 estados: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além do Distrito Federal. Os pesquisadores estão indo de casa em casa, identificados com camisas e crachás, com o nome e a fotografia, além do logotipo do Ministério da Saúde. No mês passado, bateram lá na porta da Maria dos Santos, do Início da Matéria. Ela participou e aprovou a iniciativa.
Fez as perguntas depois, me pesou, mediu, e a bebê do mesmo jeito, pesou e mediu também. Fez também, no outro dia, tirar o sangue da minha filha. É um incentivo para os pais pensarem melhor, né, no que vão dar para o bebê consumir, e também para descobrir outros tipos de doenças.
Nos próximos meses, vai ser a vez do Mato Grosso e do Paraná. As visitas acontecem até o mês de dezembro e os resultados serão divulgados em fevereiro do ano que vem. Reportagem Natália Koslick.
A oferta de bolsas de pós-graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, foi tema de uma coletiva de imprensa no fim da tarde de hoje.
O presidente da instituição, Anderson Correia, explicou que foi feito um bloqueio preventivo em bolsas que não estão sendo usadas por estudantes. Ou seja, quem estuda com as bolsas atualmente não será atingido pela medida.
Todos os bolsistas em vigor no Brasil ou no exterior serão mantidos. Não há nenhum corte para os bolsistas da CAPES. Estamos fazendo um trabalho de identificação de bolsas ociosas, ou seja, bolsas que não possuem um bolsista ativo cadastrado na CAPES. Esse número representa 1,75% das bolsas da CAPES. Então, estamos bloqueando menos de 2% das bolsas da CAPES, cerca de 3.500 bolsas, dado que a CAPES possui no Brasil e no exterior cerca de 200 mil bolsas.
O presidente da CAPES ainda afirmou que programas de excelência internacional, os mais bem avaliados, vão ser preservados desse bloqueio de bolsas.
Assim como bolsistas que estão no exterior retornando para o Brasil para concluir o doutorado.
Com o congelamento dessas bolsas, o governo pretende economizar 50 milhões de reais este ano.
Toda quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fala ao vivo com os internautas pelas redes sociais sobre os principais destaques da semana do governo.
E hoje o presidente destacou pesquisa desenvolvida em Universidade do Ceará sobre o tratamento de queimaduras com pele de tilápia, mais rápido, barato e eficiente.
É uma coisa inédita em todo mundo e só o Brasil está nessa pesquisa, com toda certeza, em fase final de ser usada em... Resumindo o que ele falou aqui, quem de nós já não viu, né? Um parente, um amigo, um vizinho, que sofreu queimaduras porque alguém estava passando um café com água a 100 graus ali, né? Tratamento para isso, pele de tilápia. Custo, menos da metade do preço
muito inferior do
tradicional de hoje em dia. Também redução de dor, imaginou trocar curativo, reduz drasticamente a dor. E o tempo também de tratamento, também diminui.
E o repórter Leandro Alarcon foi ver como funciona o experimento com pele de tilápia. Vamos ouvir a reportagem.
Foi lendo o jornal que Marcelo Borges, médico e pesquisador, teve a ideia de usar a pele de tilápia no tratamento de queimaduras.
Eu idealizei a tilápia a partir da leitura minha numa entrevista na cidade do Recife, que falava sobre o uso da pele da tilápia para fins de artesanato. E aí me veio essa pergunta: se essa pele da tilápia tem resistência e delicadeza para se transformar num acessório feminino delicado, por que não teria essa mesma resistência e delicadeza adaptável ao ser um substituto temporário da pele no tratamento das queimaduras?
A ideia é usar a pele da tilápia como curativo, em vez das aplicações tradicionais. Marcelo Borges, que também é coordenador do setor de queimaduras de um hospital em Recife, explica que esse tipo de tratamento está em fase de análise, mas é promissor.
A tilápia, ela funciona como um curativo biológico, ela tampona a ferida, ela veda, ela adere como se fosse uma cola, permanece por vários dias. Isso faz com que haja uma redução tremenda no risco de infecção, mas, sobretudo, uma grande redução da dor, que é muito característica no tratamento das queimaduras.
O procedimento ainda é experimental e só é usado em alguns estados. Ainda segundo Marcelo Borges, só depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concluir as análises, é que o tratamento com pele de tilápia pode ser expandido para todo o país. Enquanto isso, o tratamento segue da maneira tradicional aqui no Brasil. José Adorno, cirurgião plástico e chefe da unidade de queimados do Hospital Regional da Asa Norte, referência no assunto em Brasília, explica que não é simples tratar vítimas de queimaduras.
Tratamento queimado é um tratamento de alta complexidade. Nós temos o grande desafio, que é cobertura cutânea. O queimado, ele se descompensa. Então, para se equilibrar no paciente, nós precisamos revesti-lo o mais rápido possível. A descompensação do paciente queimado é exatamente porque ele está sem cobertura.
E é aí que a pesquisa do Dr. Marcelo Borges pode ajudar. O curativo com a pele de tilápia é voltado para 80% das pessoas que sofrem queimaduras no Brasil. Só para se ter uma ideia, a cada ano são cerca de 1 milhão de novas vítimas desse tipo de acidente. O cirurgião José Adorno explica as vantagens do uso da pele do peixe.
Essa cobertura temporária, ela garante uma estabilidade clínica do paciente contra infecção, perda líquida, então favorece ao tratamento mais eficiente do paciente.
Até agora, o tratamento com tilápia já foi usado em mais de 300 pacientes que participam do projeto no Ceará, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Se aprovado, o método que tramita na Anvisa tem o potencial de atender mais de 100 mil vítimas de queimaduras em todo o Brasil. Reportagem Leandro Alarcon.
O Brasil está produzindo mais alimentos nesta safra em relação à anterior.
A estimativa da Conab aponta uma produção de 236 milhões e 700 mil toneladas de grãos, a segunda maior já registrada.
Destaque para o milho, que deve ultrapassar 95 milhões de toneladas colhidas.
Agricultores de todo o país contrataram 142 bilhões de reais em crédito rural entre julho do ano passado e abril deste ano.
Um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.
As contratações do crédito rural para custeio somaram 78 bilhões de reais. Industrialização totalizaram 6 bilhões e 300 milhões de reais. E a comercialização, 21 bilhões.
Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União, sob a relatoria da ministra Ana Reis, determinou ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, que não prorrogue o contrato decorrente de licitação de 2016 para realizar o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, que avalia a qualidade dos cursos superiores. Entretanto, o TCU autorizou a renovação excepcional do contrato apenas para realizar o ENAD 2019. Para tanto, deverá ser demonstrada a falta de tempo hábil para a nova licitação pelo INEP. A ministra Ana Reis, relatora do processo no TCU, explicou que havia vários problemas na licitação anterior, tais como exigências exageradas de qualificação técnico-operacional, ferindo a competitividade. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
STF valida indulto natalino editado em 2017 por Michel Temer.
STJ condena Estado do Ceará a indenizar mulher que recebe esgoto de presídio na casa dela.
TST aumenta a indenização para operadora de telemarketing difamada por colega de trabalho.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Leandro Bezerra.
STF valida indulto natalino de Michel Temer.
O texto estava parcialmente suspenso desde quando foi editado em dezembro de 2017. Ricardo Viola.
O Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento sobre a validade do decreto de indulto assinado em 2017 pelo ex-presidente Michel Temer, declarando a norma constitucional. O ponto mais polêmico da medida é a extinção da pena para condenados por crimes do colarinho branco, como corrupção e lavagem de dinheiro. Mas, por maioria, o plenário do STF entendeu que a suspensão judicial do indulto de Temer desrespeitou a regra da Constituição brasileira, de que só o presidente do país pode conceder o benefício. Foi o que destacou o ministro Ricardo Lewandowski.
Essa é uma prerrogativa presidencial e nós temos que nos curvar essa prerrogativa.
Já o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, discordou. Para Fux, o poder presidencial de conceder indulto não é absoluto e nem pode gerar impunidade.
Não pode o indulto colocar cidadãos acima da lei.
O indulto natalino do ex-presidente Temer foi considerado constitucional por 7-4.
Estado do Ceará deve indenizar mulher que recebe esgoto de presídio na casa dela.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
A moradora alegou que o esgoto do presídio era descarregado na residência dela sem qualquer tratamento a céu aberto. Ela conseguiu comprovar que o material foi despejado de forma recorrente por 3 anos. O Tribunal de Justiça cearense definiu que o Estado teria que pagar indenização por dano material a ser calculada na fase de apuração de sentença. E ainda reparação moral de R$10 mil. A primeira turma do STJ manteve essa decisão. Segundo o ministro relator Sérgio Coquina, para alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal Cearense, seria necessário examinar novamente as provas, o que não cabe ao STJ.
Empresa de transporte é condenada em Mato Grosso por discriminação sexual no trabalho.
A trabalhadora ofendida deve ser indenizada em R$5 mil pelo dano moral sofrido. Carlos Ribeiro.
A empresa exigia que a trabalhadora cumprisse com um serviço similar ao dos trabalhadores do sexo masculino. A mulher homossexual costumava ouvir na transportadora em que prestava serviço que, se queria ser homem, devia trabalhar igual a um. O tratamento teria sido diferente do que era dado às demais mulheres contratadas para a mesma função de conferente de carga. Para a Justiça Trabalhista de Mato Grosso, o assédio moral ficou constatado pelo tratamento hostil e desrespeitoso sofrido pela trabalhadora.
Um menino que teve sequelas por conta de negligência médica durante o nascimento receberá indenização de R$180 mil pelo dano moral sofrido.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás, que condenou ao pagamento um hospital de Vianópolis e um médico que atendeu a mãe no momento da cesariana.
A então gestante relatou que, após iniciada a cirurgia, o médico, por algum motivo, determinou que a auxiliar deitasse no ventre dela, enquanto forçava a cabeça do bebê para retirá-lo da barriga.
Devido às sequelas, o menino não fala, não tem capacidade de sustentar o corpo sentado, não anda e se alimenta por meio de sonda.
Para a juíza do caso, quando o médico opta por realizar cesariana sem a presença de anestesista e pediatra, assume o risco de um resultado lesivo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Oposição vai à justiça contra decreto da Presidência da República que muda normas sobre o porte de armas.
Em audiência no Senado, o governador de Roraima diz que o Estado precisa de 30 milhões de reais por mês para lidar com imigrantes venezuelanos.
Comissão aprova relatório da reforma administrativa com manutenção do COAF no Ministério da Economia.
Boa noite.
Boa noite.
A comissão mista derrubou duas importantes mudanças pretendidas pelo Planalto na reforma administrativa. Senadores e deputados definiram que o COAF fica no Ministério da Economia e a demarcação de terras indígenas e a FUNAI voltam para a pasta da Justiça. Repórter Paula Groba.
Foram 14 votos a 11 pela permanência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, na pasta a qual esteve vinculado nos governos anteriores, a de Economia. Outra mudança foi a volta da FUNAI para o Ministério da Justiça. O relatório transferia a questão de direitos indígenas para a Justiça, mas mantinha a demarcação de terras sob o comando do Ministério da Agricultura, o que contrariou parlamentares, como a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
O ponto principal, o coração da FUNAI, que é a demarcação, continuou na agricultura, na mão do ruralista, na mão de quem já se colocou contra as comunidades indígenas.
A comissão, no entanto, manteve as mudanças feitas nas competências dos auditores fiscais da Receita Federal. Uma emenda acatada pelo relator proíbe a investigação de crimes que não sejam fiscais por esses auditores, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O texto aprovado ainda mantém a extinção do Ministério do Trabalho e da Cultura e divide o Ministério do Desenvolvimento Regional em duas pastas, das Cidades e da Integração Nacional. A proposta segue agora para a votação nos plenários da Câmara e do Senado.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defendeu que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, volte a ser subordinado ao Ministério da Economia.
Para ele, o país não pode correr o risco de ver esse instrumento de combate à corrupção ser usado politicamente, especialmente num período tão difícil e dramático da vida nacional.
O COAF tem que ter uma condução técnica. O Moro se assumiu político. Ele, portanto, está impedido, por sua condição, de conduzir, por sua orientação, o COAF, que é fundamental para que nós possamos combater a corrupção, a lavagem de capitais e dar a transparência que o Brasil cobra de todos os seus concidadãos.
Quem adquirir outra cidadania não deve perder a brasileira automaticamente. É o que diz proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda constitucional que acaba com a perda automática de cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. A emenda à Constituição diz que o brasileiro só perderá a cidadania se fizer pedido expresso nesse sentido. Nesse caso, nada o impediria de se naturalizar novamente no futuro. O autor da PEC, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, lembrou que a Constituição já permite a dupla cidadania de quem possui laços ancestrais com outros países.
É um caso de justiça, porque o cidadão adquire a nacionalidade norte-americana e o Ministério da Justiça, no passado, estava entendendo que ele perderia a nacionalidade brasileira. E é uma injustiça porque eu, por exemplo, sou neto italiano, adquiri a cidadania italiana e não perco a brasileira, porque a lei italiana me faculta. Não teria sido um ato voluntário, mas é claro que foi. Então, dois pesos, duas medidas.
O líder do PT, senador Humberto Costa, afirmou que o país vive um cenário preocupante, com a paralisia da economia num quadro de quase recessão, a elevação do preço dos combustíveis e do gás de cozinha e a alta inflação para os mais pobres.
E tudo isso associado à queda na renda e ao aumento do desemprego, lamentou o senador ao afirmar que depois de 21 anos, o Brasil deixou de aparecer na lista dos melhores países para investimento, de acordo com investidores estrangeiros.
Na opinião de Humberto Costa, o presidente Jair Bolsonaro só se preocupa com a pauta da morte. Norte, ao autorizar nesta semana a posse e porte de armas para várias categorias, como caminhoneiros, jornalistas e políticos recém-eleitos.
Não há dúvidas de que armas e munições serão escoadas livremente para as mãos da criminalidade. O país, com 51 mil mortes violentas registradas em 2018, redução de 13% em relação a 2017, corre risco de virar uma área livre para homicídios, tanto nas cidades quanto no campo.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, anunciou a apresentação pela bancada do seu partido no Senado de um projeto para garantir aos trabalhadores um ganho real acima da inflação de pelo menos 1% por ano, estendendo até 2023 a política de valorização do salário mínimo.
Pela Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentada pelo governo, a correção do salário mínimo será pelo índice da inflação oficial do ano anterior, sem ganhos reais.
Paulo Rocha lembrou que a política de valorização do salário mínimo aplicada pelos governos petistas deu maior poder de compra à população mais pobre, e isso contribuiu para melhorar a economia, especialmente nos pequenos municípios.
O senador paraense diz que se a política do governo Bolsonaro tivesse sido aplicada durante as administrações dos presidentes Lula e Dilma, o salário mínimo atual seria não de R$ 998,00, mas de apenas R$ 572,00, quando a cesta básica no estado de São Paulo, em março deste ano, chegou a R$ 509,00.
Neste caso, sobraria apenas R$ 63,00 para o trabalhador dar atenção nas outras despesas, custear habitação, vestuário, higiene, lazer, transportes, etc., etc.
Em audiência no Senado, o governador de Roraima pede recursos federais para atender aos imigrantes venezuelanos. Aos senadores, ele defendeu repasses mensais de R$ 30 milhões para a acolhida dos moradores do país vizinho. Repórter Yara Farias Borges.
Em audiência pública na comissão que acompanha a crise na Venezuela, o governador de Roraima, Antônio Denário, destacou que a migração de venezuelanos para o Brasil impacta a saúde, a educação e a segurança do Estado. Além do ressarcimento das despesas já feitas em razão da imigração, Denário pediu ao governo federal recursos mensais para atender aos imigrantes.
Nós precisamos de, no mínimo, por mês, em torno de R$ 30 milhões para atender essa grave crise migratória venezuelana, que é uma crise sem precedentes.
O presidente da comissão, senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, também defende o aporte mensal de dinheiro.
Assim como o governo colocou 223 milhões para atender a acolhida, e olhar acolhida, gente, deixa eu explicar para vocês o que é acolhida. É só o custeio, é alimentação, são as tendas, as diárias e a locomoção do exército. É só isso. O exército não entra com saúde, não entra com emprego. Então, que atenda ali a demanda do custeio que foi proposto, mas que o governo precisa andar. A situação em Roraima é realmente preocupante.
O senador Isalci Lucas, do PSDB, comemorou a aprovação da medida provisória que transfere do âmbito da União para o do Distrito Federal a Junta Comercial do DF.
Segundo ele, quando era ligada à União, a Junta Comercial do Distrito Federal não era prioridade para o governo. E, por causa disso, todos os trâmites relacionados ao registro de empresas eram muito demorados.
E após a aprovação agora na Câmara Legislativa de uma nova estrutura, que será aprovada com certeza na Câmara, nós vamos ser referência nacional em termos de registro e alterações contratuais.
Oposição recorre à Justiça e ao próprio Congresso Nacional para derrubar decreto do presidente Bolsonaro sobre o porte de armas. Repórter Érica Christian.
PT, Rede Sustentabilidade e Cidadania apresentaram projetos de decreto legislativo para assustar o decreto presidencial que trata do porte de armas. A norma, editada por Jair Bolsonaro, amplia a lista dos que podem ter armamento e autoriza a compra de armas de uso restrito das Forças Armadas, entre outras novidades. Para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, Bolsonaro não poderia ter editado um decreto para revogar o Estatuto do Desarmamento.
Artigo 144 da Constituição é claro, quando ele diz que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Então o Estado, agora, através do chefe do Executivo, por decreto, vem estender, ampliar essa possibilidade do porte de arma.
Já o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, argumentou que o decreto garante o direito individual de legítima defesa.
Ele regulamentou aquilo que estava na lei. O que a lei proíbe não está no decreto. O que a lei permite, que ele regulamente, está no decreto. Então não tem nenhum fundamento esses argumentos de que ele estaria revogando uma lei ou extrapolando as suas atribuições.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara prorroga incentivos a entidades religiosas e beneficentes.
Deputados voltam a criticar cortes de recursos para ensino superior.
Maia pede ao Executivo alterações no decreto sobre porte de armas.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o decreto que flexibiliza o porte de armas excede em alguns pontos as atribuições do Poder Executivo, invadindo prerrogativas dos parlamentares.
Rodrigo Maia informa que pediu ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que o governo reveja alguns pontos da norma. Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza o porte de armas, apresenta inconstitucionalidades por exceder as atribuições do Poder Executivo. Ele disse que tem dialogado com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para que o governo reveja esses pontos, que, na avaliação de Maia, invade as prerrogativas dos parlamentares.
Já encontramos, ainda não terminamos, que ele é grande, algumas inconstitucionalidades, ou nós vamos dialogar com o governo, que é o que nós queremos, né, para que o governo possa compreender que entrou nas atribuições do Congresso Nacional, ou vou ter que votar um dos 8, 9 projetos de decreto legislativo. Acho que a gente não pode, talvez por uma interpretação, do meu ponto de vista, às vezes excessiva, né, ampliar ainda mais a violência que existe no Brasil.
Segundo a Secretaria-Geral da Mesa, já tramitam na Câmara 15 projetos de decreto legislativo que sustam o decreto do governo. O argumento principal é que o presidente da República extrapolou o poder dado a ele para regulamentar o tema. Rodrigo Maia afirmou que prefere manter o diálogo com o Planalto antes de colocar em votação uma dessas propostas.
Eu prefiro o diálogo com o ministro Onyx para que a gente consiga mostrar a ele o que essa casa considera que é atribuição nossa que foi colocada no decreto, do que sair derrubando esse decreto presidencial. Eu considero que nós estamos vivendo um bom momento de diálogo com o Poder Executivo. Então vamos construir esse diálogo através do ministro Onyx, para que a gente tente construir um acordo em relação a esse tema que tem mobilizado a sociedade.
Em relação à decisão da Comissão Especial da Medida Provisória 870, que retirou do Ministério da Justiça o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e o reintegrou à estrutura do Ministério da Economia, Maia afirmou que o mais importante é que a estrutura do órgão não será alterada. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, afirma que o governo Bolsonaro fere o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente ao permitir, por decreto presidencial, que menores de idade manuseiem armas de fogo, se autorizados pelos responsáveis. Ele lembra que o desrespeito ao artigo 13 pode levar a 2 anos de prisão mais multa.
Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, enfatiza que o respaldo do Congresso será fundamental na aprovação do pacote anticrime do governo federal. O deputado critica manobras que estão sendo feitas dentro do parlamento que, em sua avaliação, buscam enfraquecer os projetos.
Tramita na Câmara projeto de autoria de Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul, que prevê a implantação do aplicativo Botão do Pânico para vítimas de violência doméstica que estejam amparadas por medidas protetivas, além da tornozeleira eletrônica para monitoramento dos agressores.
Rose Modesto pede urgência na tramitação da proposta. A parlamentar justifica que os casos de feminicídio têm aumentado muito e que os mecanismos de proteção devem chegar aos estados o quanto antes para proteger as mulheres.
Para Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, os 100 dias do governo Bolsonaro representam um verdadeiro retrocesso. O deputado critica as medidas que ampliam o porte de armas e alerta sobre o risco do aumento de homicídios e feminicídios. O parlamentar conclui que o Brasil está na contramão do que deve ser feito em segurança pública.
Nelson Pellegrino também diz que o modelo de governo do Brasil é o mesmo da Argentina. Segundo ele, Bolsonaro executa uma política ultraliberal que gera desemprego, desmonta o Estado, fragiliza a soberania e vende o patrimônio público.
Saúde.
Juarez Costa, do MDB de Mato Grosso, manifesta preocupação com portaria recente do Ministério da Economia. A norma prevê que as despesas com organizações sociais sejam determinadas como despesa de pessoal. O parlamentar explica que muitas prefeituras dependem dessas organizações para atender às demandas da saúde.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, pede apoio ao governo federal para prorrogar por mais 3 anos o programa Mais Médicos, que atende aos distritos de Tiradentes, Parelheiros, Campo Limpo e Brasilândia. O parlamentar informa que encaminhou pessoalmente o pedido ao Ministério da Saúde.
Felipe Carreiras, do PSB pernambucano, cita dados da Organização Mundial da Saúde, apontando que a cada dólar investido em atividade física, 4 dólares são economizados com saúde. O deputado denuncia que o Brasil não está investindo no esporte e, como consequência, gasta 117 bilhões de reais por ano com saúde.
Política.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, reflete que os deputados que foram eleitos criticando a velha política precisam estar atentos para cumprir suas obrigações e a promessa de renovar o Congresso em todos os aspectos, inclusive com a sua presença no parlamento. Para o congressista, o papel primordial do parlamentar é o de representar o povo brasileiro.
Otônio de Paula, do PSC, critica a decisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de aprovar a abertura do processo de impeachment do prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella. Para o deputado, o prefeito praticou um ato administrativo com orientação jurídica prévia da Procuradoria do município. Para ele, a acusação contra Crivella é leviana.
Edilásio Júnior, do PSD Maranhense, informa que o prefeito do município de Imperatriz foi criticado por cobrar ações do governo do estado. O deputado conta que o prefeito busca soluções para os problemas causados pelas chuvas na cidade.
Desenvolvimento Regional.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, faz um apelo ao governo federal para cumprir os acordos com os caminhoneiros para evitar uma nova greve no país. O parlamentar argumenta que na última greve, ano passado, o governo Temer descumpriu o que prometeu em relação à tabela do frete.
Pompeu de Matos informa ainda que o PDT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a revogação de decreto que bloqueou mais de 2 bilhões de reais do orçamento da educação superior.
Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, destaca a atuação da frente parlamentar em defesa da cadeia produtiva da uva, do vinho, dos espumantes e dos sucos. O deputado informa que o colegiado trabalha pela redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e pela substituição tributária relacionada ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS.
O objetivo, de acordo com Afonso Rã, é tornar mais competitiva toda a cadeia produtiva da uva. Segundo o deputado, são mais de 15 mil vitivinicultores e mais de 1.100 vinícolas no Brasil. O Rio Grande do Sul responde por 90% da produção nacional.
O Distrito de Patrimônio da Penha, no município de Divino São Lourenço, sediou entre os dias 25 e 28 de abril a Expo Agro, com atrações musicais e o tradicional concurso leiteiro. Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, destaca a importância da região para o turismo rural.
José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, acusa o ICMBio e o IBAMA de continuarem queimando equipamentos durante suas operações. Para o deputado, é inaceitável que órgãos de fiscalização ambiental queimem caminhões e maquinários que chegam a custar mais de 1 milhão de reais.
Segundo Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul, ainda existem no Brasil 3 mil lixões, onde pessoas até morrem vítimas do processo inadequado de separação de materiais. O deputado lembra que uma lei de 2010 determinou o fechamento de todos os lixões até 2014. Ele defende a criação de espaços adequados para a triagem dos materiais em galpões com tecnologia.
Economia.
José Neutro, do Podemos, ressalta a dificuldade financeira dos estados. Segundo o congressista, o governo de Goiás não tem dinheiro nem para pagar os servidores devido às dívidas com a União, que ele considera agiotagem. De acordo com o deputado, o estado está no vermelho em 22 bilhões de reais por causa da prática da União de cobrar juros sobre juros, o que torna a dívida impagável.
José Neutro também critica o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O deputado considera o programa incompleto por não contemplar o combate a crimes contra o patrimônio em situações como roubo de carros, de residências ou mesmo pequenos furtos cometidos nos comércios.
Coronel Tadeu, do PSL, pede ao governo de São Paulo para acelerar a reposição inflacionária dos funcionários do estado, em especial dos policiais. Ele alerta que os policiais de São Paulo recebem um dos piores salários do país e que o governo estadual prometeu que faria a recomposição pela inflação.
Previdência.
Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, entende que a reforma da Previdência tira dinheiro dos mais pobres para dar aos mais ricos. Segundo ele, em vez de propor o combate aos privilégios, o governo optou por apresentar um texto que joga as dívidas do sistema previdenciário nas costas dos trabalhadores. O congressista promete lutar para que a matéria não seja aprovada.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que o governo Bolsonaro vai acabar com o Estado brasileiro. O parlamentar condena a reforma da Previdência, afirmando que a proposta prejudica os mais pobres. Ele também é contra a tentativa de privatização da Petrobras e acusa a gestão federal de tentar acabar com o marco regulatório do saneamento.
Boca Aberta, do PROS, do Paraná, critica os colegas que não abriram mão da aposentadoria especial de parlamentar, mas são contra a reforma da Previdência. Para ele, esses deputados não têm moral nem legitimidade para condenar a proposta do governo.
Vicentinho, do PT de São Paulo, convida os moradores de São Bernardo do Campo a participar, no dia 11 de maio, de uma aula pública ministrada por ele sobre a reforma da Previdência. O parlamentar enfatiza que todos, jovens, idosos, mulheres e homens, precisam conhecer de que forma serão afetados pelas mudanças.
Na avaliação de Rui Falcão, do PT de São Paulo, a economia brasileira está estagnada, com 63 milhões de pessoas inadimplentes, mais de 20 milhões de desempregados e com uma proposta de reforma da Previdência que tira direitos dos trabalhadores.
Aliel Machado, do PSB do Paraná, acusa o governo federal de comprar votos para a aprovação da reforma da Previdência. Segundo o deputado, o governo ofereceu 40 milhões de reais em emendas para garantir apoio à proposta. Ele também avalia que os próprios deputados estão se vendendo em negociações de cargos e recursos para os estados.
Para Daniel Freitas, do PSL catarinense, é inadmissível que um parlamentar faça ofensas aos seus colegas com denúncias mentirosas. O deputado nega que tenha votado a favor da nova Previdência em troca de 40 milhões de reais em emenda parlamentar. O congressista afirma que levará o caso ao Conselho de Ética da Casa.
Educação.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, critica o corte de 30% do orçamento das universidades e institutos federais anunciado pelo Ministério da Educação. Na opinião dele, a redução é uma tentativa de pressionar a Câmara, utilizando como moeda de troca a comunidade acadêmica. O deputado aconselha a gestão Bolsonaro a recuar em relação à medida.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também repudia os cortes anunciados pelo governo federal para as áreas da educação e ciência e tecnologia. O parlamentar manifesta apoio à greve marcada por representantes de várias universidades federais em todo o país para o próximo dia 15 de maio.
Zé Carlos, do PT do Maranhão, considera absurdos os cortes feitos pelo governo federal nos recursos das universidades e institutos federais. De acordo com o parlamentar, a medida comprometeu 38% do orçamento do Instituto Federal do Maranhão.
Zé Carlos explica que o corte causou impacto nos contratos de fornecimento de água, energia, internet, vigilância e também das atividades de ensino e pesquisas de 28 campi e de 6 centros de referência que o Instituto possui. possui no estado.
Assis Carvalho, do PT do Piauí, vê como inaceitável que, em pleno século XXI, a educação pública sofra tamanhos cortes, tanto em nível federal quanto em nível básico. O deputado entende que agredir a educação é agredir a soberania nacional.
Beto Faro, do PT do Pará, destaca o lançamento da Frente Parlamentar em defesa das universidades federais. Segundo o deputado, depois do momento de expansão do ensino superior no país, atualmente só se vê corte de investimentos e redução dos cursos e dos recursos para custeio, o que leva ao sucateamento do ensino público.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, defende a aprovação do orçamento impositivo para a educação, tal como ocorre em relação às emendas das bancadas estaduais. O parlamentar justifica que este seria um instrumento para impedir o corte de recursos da área nos próximos anos.
Zé Neto, do PT da Bahia, registra que o Brasil abriu mão do seu papel na Organização Mundial do Comércio, mas não recebeu a contrapartida dos Estados Unidos de apoiar a entrada do país na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
O deputado observa que a OCDE exige investimento anual de $15.600 por estudante universitário, mas o gasto do Brasil está em $14.200. Zé Neto avisa ao presidente Bolsonaro que, se ele quer mesmo entrar na OCDE, não pode cortar os recursos das universidades.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, registra reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais de Educação com mais de 38 reitores, representantes de Cefetes e do Colégio Pedro II, além de 27 coordenadores e representantes de 23 estados e do Distrito Federal.
Reginaldo Lopes chama alunos, professores e a sociedade em geral para, no dia 13 de maio, às 13 horas, dar um abraço simbólico nos 647 campi e nos polos de tecnologia e inovação. Segundo ele, se a avaliação internacional dependesse das notas dos institutos, o Brasil teria a quarta melhor educação do mundo.
Votação.
Os deputados aprovaram a prorrogação por 15 anos dos benefícios fiscais dados por estados para templos religiosos e entidades beneficentes de assistência social. O texto segue agora para análise do Senado. Quem traz os detalhes é Dini Moraes.
Esses descontos nos impostos variam de estado para estado e até mesmo entre as instituições. Mas só para você ter uma ideia, permite que igrejas ou APAEs não paguem ICMS sobre a energia elétrica em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, e com isso tenham contas de luz mais baratas. O direito a estender os benefícios fiscais estaduais já foi dado em 2017 a diversos setores econômicos, como o agropecuário, o portuário, o comércio e por aí vai. Mas as entidades religiosas e beneficentes ficaram de fora. Com isso, os descontos terminaram no fim do ano passado. O que este projeto quer é reverter isso, devolvendo a redução nas contas dos templos e associações beneficentes. 382 deputados votaram a favor da proposta, só 6 contra. No microfone, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, explicou por que não concordava, alegando que a proposta tira dinheiro dos cofres estaduais, cofres que já estão quebrados.
Eu acho que nós temos que ajudar as igrejas, os templos religiosos. Eu acho que nós temos que ajudar as santas casas de misericórdia, mas nós não podemos deixar de entender que nós temos um sistema fiscal, nós temos um sistema tributário, e hoje o país sofre com muita dificuldade.
Mas a autora do projeto, deputada Clarissa Garotinho, do PROS do Rio de Janeiro, contestou e convenceu quase todos os presentes.
Isso aqui não é para abrir mão de receita. Eram benefícios que já eram concedidos e que, infelizmente, foram perdidos simplesmente porque não houve um ajuste na legislação. O que nós queremos é garantir, pelo prazo máximo que a lei complementar permite, que é de 15 anos, esses benefícios.
A proposta agora vai para análise do Senado. Apesar de ter um amplo apoio dos deputados, a votação demorou quase 4 horas. Por quê? Porque pelo segundo dia seguido, partidos de oposição fizeram obstrução por causa da redução de mais de 7 bilhões de reais na educação brasileira. O deputado Jorge Sola, do PT baiano, justificou.
Continuamos hoje em obstrução aqui nessa casa, protestando contra a destruição do orçamento das universidades e institutos federais em nosso país. Não há nenhuma decisão hoje mais importante nesse país do que recompor o orçamento das universidades federais para impedir a sua destruição.
Mas diversos deputados não concordavam, entre eles Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal.
Queremos votar, porque não podemos submeter o cidadão, o eleitor, o contribuinte, a sucessivas retiradas de pautas, adiamentos, obstruções. Por isso temos que cumprir o papel e colocarmos em votação os projetos de lei que vêm para essa casa, que vem esse plenário.
No fim, a maioria conseguiu superar a obstrução e a proposta sobre os benefícios fiscais estaduais a templos religiosos e entidades beneficentes terminou de ser votada. Mas o impasse sobre a educação pode não ter ficado por aqui. Os deputados oposicionistas prometem continuar dificultando toda e qualquer votação como forma de pressionar o governo federal a voltar atrás e retomar os recursos para as instituições de ensino. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.